continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Aglaia Souza e Flávio Fonseca são os convidados de hoje. Pois é, a próxima música ela tem um quê de fado. Não é isso, Aglaia?
É um fado.
Essa letra, quando ela publicou, o nome é Rastro, mas entre parênteses já vinha escrito fado. Então, quando eu peguei para musicar, não podia fazer outro tipo de música, né? Já estava ali,
tomara já estava que, orientado.
Tomara, né? Que ele não me pergunte a inspiração.
Pergunte
agora, fiquei
uma sinuca, né? de
Não, era um vizinho que tinha uma chácara, morava em zona rural no Rio, em português. Aí vi subindo no ônibus com as botas e cheirava. A coentro, é? Coentro, salsa, nem sei mais.
Ah, entendi. Mas, de qualquer forma, a concepção, não há nenhuma vergonha, né, Flávio? O brasileiro fazer fado?
Claro que não.
Porque até como a gente ia conversando ali...
Fado é brasileiro.
Né? Fado nasceu no Brasil.
É, claro. Né?
Foi levado para lá. Hoje uma música oficial de Portugal, né?
É
um dos ritmos que aquele país tem, como oficiais, mas ele nasceu aqui, né? Isso é interessante.
Por causa da saudade, né?
Com o nosso sotaque, que eles lá dizem que nós é que temos sotaque.
Por falar em sotaque, fiz questão de não gravar ela cantando com sotaque. Cantei normal, em português brasileiro mesmo porque eu não sei, nem saberia fazer um bom sotaque de Portugal. E o arranjo dela também não é típico, não. Também fugi daquele óbvio do arranjo do fado. Para essa música, nós temos a participação especial de um duo maravilhoso que nós temos em Brasília, que é o Júnior Ferreira e o Victor Angeléas. O Júnior Ferreira toca acordeon e o Victor Angeléas toca bandolim. E eles fizeram um disco inteiro só de acordeon e bandolim, é uma coisa espetacular. Quando eu ouvi esse disco, eu falei, eu tenho que chamar eles para fazer uma música comigo. E foi nessa que eles entraram, o Rastro.
Eu assistindo a gravação, que eu procurei assistir todas, né? Só na primeira passagem, eles conhecendo a música, quando acabou, meus olhos marejavam.
Eles são muito bons.
Muito bons.
Muito bons, né? E essa coisa do acordeon, ela também tem o Madre Deus, que
é muito
que tem
uma, europeu, né?
Os dois instrumentos têm tradição europeia, né? Mas mesmo assim, a colocação deles num fado e dialogando, improvisando de uma maneira, eu ousaria até dizer meio jazzística, não sei se chega tanto, mas aquela liberdade que o jazz traz, né? De se soltar e conversar em mesmo instrumento com o outro, sem intervenção de mais nada, só tem um violão fazendo a base. Isso eu achei que foi muito legal e foi como uma luva para eles dois.
Então vamos lá, Rastro.
A salsa cheirar, tamanha força por todo o bairro a tarde inteira. O coentro a doer pelas narinas num apelo arrasta. Corpo inteiro, numa vida inteira. a voz a cantar. Doce sotaque, num voo lembra uma vida inteira.
Quem sintonizou agora na Rádio Senado, esse é o Escala Brasileira. Aglaia Souza e Flávio Fonseca, mãe e filho, por que não dizer?
Sim.
Aqui que estão lançando o Som da Poesia. Bom, a essa altura do campeonato, a gente já vai ter que falar, entrar na velha polêmica, né? Poesia é letra de música? Isso é uma questão. Recentemente o Capinã teve aqui e ao contrário de muitos outros que já vieram ao programa, ele disse, não tem dicotomia nenhuma, uma coisa é tudo a mesma coisa, isso foi inventado por quem queria colocar hierarquia, porque a letra de música é tida como uma coisa menor, porque o letrista, né, o Vinícius sofreu isso, muita gente sofreu isso, e ele disse que não tem nada a ver uma
tanto é que o Chico Buarque tem a música intitulada Soneto, que é um soneto perfeito, né? Eu Sim. também achava que havia essa separação, mas depois que usaram, não só o Flávio, outros também, os meus poemas, usaram muito bem.
Musicalmente,
me
né?
Me tornei uma letrista.
Eu também concordo inteiramente com o Capinã. Tanto que eu já compus músicas em cima de textos em prosa até. Por que não?
Como Caetano.
Por que não? Qualquer texto é texto. Que são duas artes irmãs, né? E se você for muito radical, você vai dizer até que nem a letra de música é música, é literatura. A música é música, não é palavra. Então, para que radicalizar? Nem
relaxa e curte a música, né? Para com isso. Para com essa implicância aí, né? Bom, a não ser, claro, o caso da poesia concreta, de alguns casos da poesia concreta.
Mas o Caetano também pegou um dos campos, pegou também e musicou também.
Sim. Eu acho que não existe texto imusicável, existe essa palavra?
É criada agora.
Impossível de ser dividido, de transformado em música. Qualquer texto pode, por que não?
Porque se a propriedade física do poema concreto, por exemplo, é o formato quadrado, ele é importante para aquilo.
O visual, né?
O visual.
Imprime na encarte, então, e pronto.
É só fazer a música quadrada também.
Exatamente. O próprio apelo ao sentido, a audição, já é uma coisa que remete ao concreto até. Né?
Que é visual.
Sim, exatamente. Bom, muito bem. Vamos à próxima, que vai ser...
Bom, eu posso falar um pouquinho sobre a próxima música? Que tem uma participação especial também importante, que é a do Grupo Tacto.
Ah, sim, que já esteve aqui com você.
Já esteve, sim. A gente, quando lançamos o último disco, o Grupo Tacto é um quinteto instrumental da cidade, do qual eu faço parte, formado por duas flautas, uma clarineta, bateria e violão, o meu violão. Eu faço os arranjos e, claro, por ser membro do grupo e por ser um grupo já com dois discos na praça, que está sempre ativo, não podia deixar de botar uma faixa nesse disco com a Glaia, com a participação, né, do Grupo Tacto. E para isso escolhemos a música Transformação, que ainda tem mais um detalhe que eu te peço permissão para falar, importantíssimo.
Com certeza.
O Sérgio Moraes, que é um dos flautistas do Grupo Tacto, tem a primeira flauta contrabaixo do Brasil, que é uma flauta imensa, um diâmetro enorme, ela fica em pé, faz um triângulo na frente do flautista para ele poder alcançar o bocal, é uma flauta enorme.
Ela é mais grave que aquela que o Danilo Caymmi tinha?
Mais grave, é? A flauta um oitavo abaixo da flauta baixo do Danilo, a flauta contrabaixo. Ele tem a primeira do Brasil. E essa gravação foi a primeira gravação da primeira flauta contrabaixo do Brasil.
Olha,
então, uma honra para o nosso disco e um fato histórico, né? Dessa primeira gravação feita nessa música. Transformação, com o Grupo Tacto.
Acuado, eu necessito de ti. Quero ser presa em teus dentes, sentir tuas garras em mim, urrando, uivando, berrando. Este amor louco, insano, mais forte que eu mesmo e a razão. Furioso, selvagem, feroz, que me tira a respiração e deixar-me domar aos poucos, enquanto te amanso também. Depois, acalmados, tranquilos, voltamos os dois a ser gente. Falar, só nos olhando, logo então nos sentimos flutuando como em sonho, aves, nuvens, astronautas, anjos, deuses, o que somos.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Aglaia Souza e Flávio Fonseca são os convidados de hoje. O som, a poesia tem som, Aglaia?
Claro. Para mim, a poesia tem que ser falada. Sabe o que é que eu faço? Como é que eu escrevo? Acabo de escrever, eu leio em voz alta. Até contos meus também eu faço isso. Eu tenho um conto que é A Lenda do Planalto, uma lenda que eu inventei. Então, aí tem diálogos, aí eu faço a voz, sertanejo que veio para Brasília. Então, como a prosa tem, a poesia mais ainda, porque a poesia ela nasceu na Grécia, nos teatros, nas arenas, era falada. A poesia era falada.
Aliás, a acústica era fundamental, né?
Claro.
A construção das arenas, ela, até hoje eles ficam impressionados, cientistas.
Exato.
Né? Como é que eles conheciam tanto a acústica naquele tempo, né?
Sem teto, né? Sem cobertura, né? Abertas.
Muito bem. Flávio, essa coisa de decidir fazer um disco, foi quando você atingiu o número de repertório?
Ah.
Ou como é que é isso?
Não, se fosse pelo número de repertório, eu já teria muito mais disco do que eu tenho hoje, porque tem tanta coisa pronta esperando ser gravada. Na verdade, esse disco é um sonho antigo meu e da Glaia, porque tanto tempo, tantos anos fazendo parcerias e gravando só aqui e ali, gravações esparsas, a ideia de juntar músicas, só músicas nossas num disco, era um sonho antigo. E foi muito bom termos essa oportunidade agora, que eu devo mencionar também que foi patrocinada pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Secretaria de Cultura, um grande apoio que tira da gaveta muitos projetos da cidade, né?
Então, que deixam de ser virtuais e passam a ser...
Exatamente.
E a dificuldade foi selecionar só 12.
Pois é, como é que é feito isso? Sorteio, joga no dado e...
Faz uma lista, risca, começa
conversa,
outra, risca...
Muita discussão boa, no bom sentido, né, da palavra.
É melhor a sorte de quem pode escolher.
Mas até hoje tem uma música ou outra que fica reclamando. Poxa, você não me colocou.
Quando eu falei, essa daí podia ter entrado.
Beleza. A próxima música vai ser?
Bom, outra participação especial do disco é a da Clara Pansieri. A Clara é uma menina de 15 anos que ela já participou de outras produções de discos que eu fiz de alguns clientes. Tem uma vozinha muito gostosa, uma voz bem adolescente, né? E essa música que ela gravou ainda é uma música que eu fiz quando eu tinha a idade dela. Então, a voz dela tinha tudo a ver. E, além de tudo, além da voz bonita, da experiência que ela tem, de encaixar também na música, além de tudo isso, por uma grande coincidência, a Clara é minha filha. Ela canta a música do pai com a letra da avó.
Que bacana mesmo.
É a música ainda. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.